Retrospectiva hoje para falar do nosso hospital, claro, né? Dentro da retrospectiva do balanço do ano, das informações, da projeção para 2025 do nosso hospital Nossa Senhora da Conceição. Por isso nós estamos recebendo os nossos convidados. Conosco o presidente Agostinho Vendramini. Presidente, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, André, e a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-los aqui. E também a Andréa Miranda, administradora do nosso hospital. Tudo bem, André? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos lá. Primeira pergunta que eu geralmente estou fazendo essa primeira pergunta para os convidados da retrospectiva, independente do setor, é se foi um bom ano. Se 2024 foi um bom... Está sendo, porque não terminou ainda, né? Se foi Sim. ou não. Para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2024 foi um bom ano?
Olha, Joel, em relação aos outros anos, nós não podemos reclamar, não.
Que
o
bom.
Hospital está se encaminhando, está indo, né, como se diz, de vento em popa, devagar, mas está...
Está caminhando.
Está decolando, está caminhando. Graças a Deus, nós estamos indo bem.
É isso mesmo, André, está um bom ano.
É isso mesmo, assim, acho que é um ano de muita luta, né, de muita busca de serviços, de profissionais, de especialidades, de tipos de exame. Então, a gente está procurando oferecer uma maior qualidade e segurança para os nossos munícipes e toda a região. Então, acho que é um ano de conquistas, né, que a gente vai citar algumas coisas, mas um ano que saímos, digamos, com a alma lavada de um bom serviço.
Que bom, que bom, que é fundamental e importante. O que é possível destacar, que vocês tenham separado, tenham analisado, em relação a 2024?
Então, Joel, até no ano passado, o nosso hospital, nós não tínhamos médico no Santa Teresa. Então, esse ano a gente contratou duas hospitalistas, né, duas médicas, que elas trabalham de manhã no período das 8 horas até umas 2, 3 horas da tarde, né, todos os dias. Antes era precisava lá em cima o médico passava visita, depois o que precisava tinha que subir o médico do pronto-socorro. Então foi uma conquista muito grande que a gente conquistou isso aí nessas duas hospitalistas que nós estamos lá. E também nós temos a reforma da rampa com a troca daquele piso vinílico. Foi recurso próprio. A troca também do piso da farmácia, né, esse piso vinícola também. E nós adquirimos também um eletrocardiograma e um monitor cardíaco com recurso próprio para o setor Santa Teresa, porque a demanda aumentou bastante e era imprescindível, né? Nós trabalhamos assim em volta do hospital, né? Com esses recursos, foi um recurso tudo que foi adquirido com a conquista nossa mesmo.
Deu para perceber que algumas dessas compras, dessas aquisições, com recurso próprio do hospital, né?
Com recurso próprio do hospital. Poxa, então, a gente tá bem contente. Né? E também há outro, o que a gente conseguiu também, assim, graças aos vereadores, foi antecipar o 13º do pessoal, né? Graças ao presidente lá, o Fabiano, na época, o Tirinho depois, todos os vereadores que repassaram esse 440 mil pro prefeito, o prefeito não repassou e nós conseguimos pagar o 13º do hospital. Então foi assim uma conquista assim que a gente, né? Foi muito grande que todo ano era uma briga, né? A gente ia lá e no final do ano, teve um ano ali que a gente tava no final do ano aí.
Não tinha ainda.
Não tinha, aí a gente teve que, foi arrumado mais ou menos, deu o que, uns 50% e os outros valores a gente teve que emprestar, né? Nós da diretoria emprestamos esse dinheiro para fechar o 13º. Então esse ano, graças a Deus, deu tudo certo, tá tudo encaminhado, os pessoal lá ficaram felizes da vida, puderam gastar o comércio também, porque puderam utilizar esse dinheiro no comércio.
Gira na cidade, né?
Gira na cidade, é isso aí.
Sem dúvida. E bom, Andréa.
Eu falo bem da parte técnica, né, Joel? Então, assim, para nós uma conquista muito grande foi que nós conseguimos aumentar o número de procedimentos, de cirurgia. Nós crescemos bastante na parte de cirurgia de ortopedia, né? Hoje nós estamos com grandes profissionais aqui, Dr. Felipe, Dr. Alessandro, que fazem para nós a meta, além da meta, várias conquistas além disso. E nós conseguimos também trazer os pacientes remanejados do Hospital São José de Criciúma e está vindo também de todo o estado, que é uma conquista que nós disponibilizamos para o estado. Nós voltamos a fazer as cirurgias de catarata esse ano, né? Então, nós fizemos mais de 200 cirurgias de catarata, o que ainda é pouco para nós, porque nós também estamos na conquista de trazer mais pacientes de toda a região aqui. Uhum. Superamos todas as metas de exames que nós tínhamos disponibilizados para o Estado. E nós também estamos fazendo uma busca de recursos para reorganizar esses setores, que é exatamente com essas emendas que a gente fez a conquista agora, com essa luta, né? Uhum. Que foi as emendas. 750 mil referente à emenda do Pedro Kizai, da Ana Paula e da Júlia, que veio via Fundo Municipal de Saúde. Mas com isso nós estamos conseguindo, nós temos prazo até 1º de abril, com o convênio já firmado com a Prefeitura, com este repasse, para que nós possamos superar todas as dificuldades encontradas junto à Vigilância Sanitária, que tem algumas exigências novas. Uhum. Então, toda essa conquista de troca de todo o enxoval, da parte de higienização e desinfecção do hospital, que são equipamentos e materiais novos, nós temos a parte de toda a uniformização de todos os funcionários, desde o sapato até o scrube cirúrgico, tá? Higienização, nutrição toda. Então, são materiais que o hospital não teria condições de adquirir se não fosse com a disponibilidade dessas emendas.
Das emendas.
E também...
Deixa eu só te interromper, Andréia.
Sim.
Porque eu lembro que acho que foi na última entrevista, nós falamos, as emendas já estavam apresentadas, mas eu lembro que ainda... Efetivamente não chegaram. Chegou.
Nós estamos assim, ó, 750 Algumas, mil, né? Foi o valor desses três deputados que eu citei. Então, o primeiro plano de trabalho, no valor de 589 mil, ele já foi disponibilizado no mês de novembro. Ah. Passamos tudo para a prefeitura e nós foi depositado, onde nós temos toda essa parte de enxovais, de uniformização, de material de fisioterapia, porque nós estamos trazendo muitos pacientes de cuidados prolongados e que precisa a parte fisioterápica, uhum. né? O retaguarda de urgência e emergência. Então, essa parte já foi, nós já estamos adquirindo. O segundo plano de trabalho que o hospital cedeu para a prefeitura, o valor de R$ 80.370. Por quê? Porque nós vimos a necessidade dos munícipes ter direito aos ultrassons. Então, tem 893 ultrassons à disposição da Secretaria de Saúde, que nós iniciamos já a fazer alguma coisa, e já estão em andamento. Ainda não vamos conseguir fazer tudo este ano, mas está à disposição da Secretaria de Saúde, uhum. com a nova gestão também. E o último plano de trabalho, que é essa parte de desinfecção, higienização, a cortina de ar para o pronto-socorro, porque é muito calor ali, então vai ser um pedido do presidente já para a gente poder melhorar ali a qualidade na espera, tudo. Esse plano de trabalho foi entregue, ontem foi assinado o convênio e estamos aguardando o repasse hoje, porque hoje para a prefeitura, né?
Sim.
Então estamos aguardando, porque eu tenho até dia 30 para comprar. Esse plano eu não tenho como aditivar. Então nós vamos correr contra o tempo nisso aí.
Entendi.
Mas é uma conquista, né? Que a gente finda o ano com este valor também. E mais a emenda do Thiago Zilli, de R$ 300 mil. Desculpa. Porque nós também, ele era para revitalização do prédio. Mas a Secretaria do Estado fez algumas mudanças e veio para compra de materiais e medicamentos, uhum. que também é uma grande ajuda que a gente consegue disponibilizar e pagar à vista, tudo isso, né, para não ter mais dívidas para o ano que vem, que é o que a direção menos quer, né?
Claro, sem dúvida.
Lembrando também que se não fizesse esse aditivo aqui no contrato, nós teríamos que devolver esse dinheiro. Esse dinheiro voltaria, não ficaria nem com a prefeitura e muito menos com o hospital.
Voltaria. Ao Ministério da Saúde.
Voltaria ao Ministério da Saúde. Então, assim, foi bastante difícil, porque, assim, ó, parece que tem pessoas que dificultam as coisas, não querem que vá para frente. Entende? Então, aí, nos últimos minutos do segundo tempo, né, que...
Conseguiu
liberar isso aí. Uhum. Igual as outras partes, como a Andréia falou ali dos enxovais ali que a gente os estofados ali já tá todos eles reformadinhos, já tá tudo certinho. Uhum. Os calçados também já chegaram, se não me engano, né, André?
Os calçados todos chegaram.
Isso.
Nós temos a parte de novos aparelhos de pressão, de novos otoscópios, tudo para dar qualidade e segurança no atendimento, tanto no pronto-socorro, como no centro cirúrgico, como no que a gente chama de Santa Teresa, que é o setor de clínica médica e cirúrgica. Uhum. Tá? Então, todos os pacientes, independentemente de diagnóstico, vão ter todo o enxoval novo, que a gente considera enxoval, desde a toalha de banho até a colcha, travesseiro, colchões. Nós temos colchões que são próprios para pessoas que têm escaras, que têm maior dificuldade de ficar na cama. Então, uhum. são o piramidal, então, o pneumático. Tudo isso nós adquirimos com os valores dessas emendas. Então, assim, é um valor significativo de grande valia, não só para o hospital, mas para quem é atendido no hospital.
Claro, principalmente, né, para o atendimento. Estava lembrando aqui que esse ano não teve essa questão financeira, né, especialmente a questão financeira, esse ano não teve a festa do vinho, que geralmente tem um valor significativo para o hospital. Né?
Mas o bazar mesmo... também, né, Gil? O bazar também, que a gente não teve. O outro ano a gente teve o bazar, a gente teve a festa do vinho, né? Então...
Mas mesmo assim, com resultados interessantes,
positivo.
Né?
Se for, a gente fez um levantamento, o André pode passar ali para ele depois, que de 5 meses, de 12 meses, nós fechamos o hospital 7 meses positivo.
Olha só.
Deu uma média de esse ano, de na somatória dividindo pelos 12 meses, deu uma média de 37 mil positivo para o hospital.
Positivo.
Então,
a gente está na expectativa agora
tá
de fechar
feliz,
o ano,
feliz.
Né?
Ô, Joel, assim, ó, e se a classe política nos ajudasse mais, nós teríamos mais bem melhor. Porque a gente sabe que os outros hospitais eles conseguem e nós aqui nós não conseguimos. Se tu lembra outra vez que eu estive aqui, a gente até combinou, a gente comentou, eu comentei, está na hora de botar um deputado aqui da nossa cidade.
Foi,
pra
eu lembro,
se
é.
Se reunir esse país, colocar esse deputado. Tu vê um negócio agora que, por exemplo, nós temos batalhando para esse porte 3, nós temos hospitais inferior ao nosso, mais baixo que o nosso, sim, que tem o porte 3, nós não temos.
O porte 3, para o pessoal que não acompanha, significa o quê?
Uma mudança nesse porte, a gente tem que atingir metas, né? Uhum. Então, semana passada, inclusive, eu fui a Florianópolis e esse porte significa um valor compensatório de um incentivo se nós conseguirmos mudar de mais de 200 mil por mês. Então, tiraria totalmente o déficit do hospital e a gente conseguiria realmente ficar autossustentável.
Pois é.
Nós agora conseguimos saber o que estava nos impedindo né, desse porte, porque os dados que a gente coloca aqui não estava fechando com o do Estado. Então, fomos lá na superintendência do Estado, conseguimos ver tecnicamente o que está. Então, ontem já mandamos todas as justificativas e estamos esperando uma nova avaliação agora entre janeiro e fevereiro.
Esses hospitais menores que já possuem, provavelmente tem uma força política maior.
Perfeitamente.
Até porque esses hospitais, na realidade, nós somos referência, como Porte 2, nós estamos sendo referência para ortopedia, para cirurgia geral, para estes hospitais. Foi o que eu falei no Estado. É indignante essa situação de eu ser referência para uma instituição que recebe mais do que eu. Né?
Mas, não fecha, não está errado, na verdade.
Eu acredito que essa conversa foi de grande valia e que nós possamos agora, em 2025, conquistar mais isso e dar aquela respirada.
Tomara.
Ô, Joel, para ter uma ideia, o número de internação, a meta mensal, é 31 por mês. 31, nós temos que fazer por mês. Só veja só aqui, ó. Em janeiro, nós temos 52, fevereiro, 73, março, 72, abril, 67, maio, 75, junho, 90.
Bastante.
Triplicou, né? Essas internações cirúrgicas.
189 em julho, agosto, 195, setembro, aliás, tô aqui, aliás, eu vou voltar aqui para trás aqui, julho, 95, em agosto, 91, setembro, 105, outubro, 87, novembro, 68, dezembro, ainda não saiu. E a média é 31, para ter uma ideia, né?
Internação acima, cirúrgica. Tem mês que está bem acima.
E na clínica médica, esse cirúrgico, e na clínica médica é 28. Nós tu vê, deu 55, faz um primeiro, 55, 73, 56, abril, 62, 69, 48, tudo acima da média, 63, 77, e por aí vai, né? 81, 70, 64, dá uma média de 718 IHs, né? Dá um total de 336. Isso quer dizer assim, ó, isso aqui tem uma diferença aqui, o hospital não recebe isso aí. Entendeu? Pago que nós temos uma média para o atendimento no pronto-socorro de... Me ajuda aí, André.
Nós temos...
De 90, né, atendimento?
No pronto-socorro nós atendemos por tipos de atendimento, né? Tanto da parte de consulta, mas nós superamos isso, o ambulatório, que a gente chama dessa parte do pronto-socorro, nós superamos em 113,88%. E nas internações, 176%, além da meta que eu tenho que cumprir com o convênio do pronto-socorro. Então, acho que isso é de... Assim, ó, o hospital está crescendo, né? Nós estamos disponibilizando, tanto na parte de bucomaxilo, como na parte de ortopedia e cirurgia geral, para o estado todo. Então, já está vindo. Até na psiquiatria, por exemplo, tem gente de Chapecó e Xanxerê na nossa psiquiatria. Né? Nas nossas internações, está vindo gente de Anitápolis, está vindo gente de Itajaí, bucomaxilo, por exemplo, está vindo, porque eles não conseguem fazer lá e o hospital disponibilizou para o estado. Foi isso que eu provei também para ele, que nós estamos disponibilizando para o estado todo uma coisa que os hospitais que já têm porte 3 não o fazem. Né? Então, acho que
é além de atendimento regional, está para atendimento estadual também.
Estadual. É. E tem uma empresa contratada pela Federação do Hospital, dos Hospitais, de nome Numbers, e ela considerou o hospital como sendo um hospital regional, pelo número e tipos de atendimento. Isso é uma estatística que não é nossa, é uma estatística da Federação dos hospitais de Santa Catarina. Então, isso é muito bom para a cidade. Eu acho que a parceria com a Secretaria de Saúde é importantíssima, porque se o hospital está bem, a Secretaria está bem também, né? E nós precisamos trabalhar em conjunto.
Sem dúvida. Tem outros detalhes, presidente?
Tem,
pois não.
Nós fizemos 1.123 cirurgias, né, André?
Exatamente.
Sendo 86 de bucomaxilo e 270 geral. E consultas ambulatoriais e pré-cirurgias especializadas, né? Pelo SUS, a gente fez 5.115 atendimentos, sendo que 1.123 era o SUS, né?
Tudo pelo SUS, dados, pelo, né? SUS. Ortopedia, por exemplo, nós fizemos 557 cirurgias vindas do estado todo.
Do estado.
Né? E o mais importante, né, presidente, eu acho que o senhor pode passar, a emergência, o número de atendimentos que nós fizemos.
46.031 atendimentos.
Passou na emergência. Pelo hospital.
Dá uma média de 4.080 mês atendimento.
É, né? Então vê que passa gente pelo hospital. Isso aí é a nossa briga, Joel. Pelo pronto-socorro. E nós já estamos brigando a reforma desse pronto-socorro já faz mais de 4 anos. Isso aí já está no estado ali, ó, o plano para aprovação ia ser liberado esse dinheiro aí, mas como foi governador, perdeu a eleição, nós fomos prejudicados. A gente não era muito na época, era 1.600.000, agora está em 1.800.000, que o André pediu para fazer
a atualização.
E a gente sabe que os outros hospitais aí eles recebem 11 milhões. Pô, agora receberam, esses que receberam 11, receberam mais 2 milhões. E para nós, 2.090 para a reforma ao pronto-socorro.
Estamos todo... nessa luta também, né?
Já faz tempo. Aí todo mundo fala para botar o segundo médico. Não tem onde nós botar o segundo médico. Porque se você vai lá e olha, o nosso médico atende, isso aí era um consultório já de quase 100 anos atrás, onde ele está atendendo ali. É pequeno, não tem como... Então, nós tínhamos que reformar aquilo ali para ter mais, dar mais, assim, ó, condições para os pacientes, né?
Hoje, quando nós necessitamos que tem algum movimento, alguma emergência, que mais de um médico atenda ali, a gente disponibiliza o consultório de especialidades. Mas aí eu tenho que parar o ambulatório, né? Então, isso nos dificulta. E a vigilância sanitária começa a passar agora em janeiro e ela está exigindo essa reforma. E é o nosso receio é que ela realmente interdite em algum momento, não é pela falta de equipamentos, não é pelos profissionais, não é por nada. É por estrutura física exigida pela vigilância. Uhum. É óbvio que não é assim para fechar um pronto-socorro, claro. A gente sabe disso, né? Mas nós precisamos com urgência dar este segmento na reforma, porque este atendimento, assim, o paciente não pode passar, um paciente acidentado, não pode passar no meio de pessoas que estão aguardando, né? Isso é um risco de infecção e nós precisamos ter este cuidado com o nosso paciente que está ali.
E os números provam a real necessidade dessa
A demanda vida, é muito grande, reforma, cada né? vez maior, né? Vamos aproveitar agora até em função deste final de ano, a gente tem toda a parceria com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, né, presidente?
Isso.
Nos preocupa, obviamente, né, o presidente tem alguns contatos com o prefeito, nos preocupa, vamos fazer o impossível, mas nós pedimos o seguinte à população, que tenha compreensão também com o hospital, uhum. né, porque se chega uma emergência, se tem algum caso, às vezes eles não têm conhecimento do que acontece dentro do hospital, quais as emergências que tem no setor de psiquiatria, quais as emergências que tem cirúrgica ou médica, da clínica médica, e muitas vezes o paciente lá de cima desce para o pronto-socorro para ter o atendimento, para ser entubado. Um paciente entubado leva de 3 a 4 horas para ser atendido. Então, nós pedimos encarecidamente à população este apoio no sentido de ter paciência, porque já palavras de baixo calão foram ditas aos funcionários, com possibilidade de agressividade, com o médico também está preocupado, mas eu tenho certeza que a população de Uruçanga vai nos apoiar neste momento e nós vamos conseguir passar por mais esses 10, 12 dias aí de um grande número de atendimentos, mas vamos superar.
Porque ali, Joel, o atendimento no pronto-socorro é para urgência e emergência. Uhum. Então, o que que acontece? Tem pessoas que vai lá para pegar a receita já com remédio contínuo. Entende? Aí fica ali, claro, atrapalha quem tá necessitando de atendimento, né?
E nem podemos
e geralmente
dar
isso, são essas pessoas aí que reclamam, a maior parte.
Teve um caso essa semana, Joel, assim, que ela foi porque ela tinha uma requisição da Secretaria de Saúde para fazer um exame já agendado. Não tinha problema nenhum, só que ela queria que fizesse o exame na hora. Não há possibilidade disso. Existe um agendamento, até porque era uma ressonância. Essa ressonância ainda não é feita aqui no hospital. Nós tratamos a dor do momento, não o exame futuro, né? Que a gente tem a parceria com os agendamentos da secretaria. Então, a gente pede a colaboração da população nesse sentido.
Agora, André, vai ficar delicado, porque hoje as unidades de saúde estão fechando, né?
Hoje, essa semana trabalharam até as 13 horas, já teve um aumento, né? Uhum. E posteriormente, agora fecham. Uhum. Aí o presidente teve uma conversa com o prefeito, né, presidente?
Isso, eu esteve conversando com o Nandi a respeito do... Porque a gente está bastante preocupado, né?
Então, o pessoal hoje... vai procurar o hospital, né?
Com certeza. Não tem outro lugar que não... Aí, né?
Claro.
O hospital. Então, o Nandi também, ele sentiu, a gente conversou com ele, estão vendo a possibilidade de eles colocar um médico lá dentro do hospital. A gente cederia lá um consultório para eles, né? E colocaria.
Para dar esse auxílio, pelo menos no horário comercial, né?
Já ajudaria, então, né?
Ajudaria bastante. E outra possibilidade, e outra preocupação é que o Estado também está muito preocupado, já foram chamadas todas as, inclusive os hospitais, todas as unidades e secretarias de saúde, porque existe o surto da dengue, né? E o boom está para dar agora no final do ano. Então, obviamente, a gente não quer que ninguém deixe de ir ao hospital quando estiver sentindo qualquer coisa, até porque a dengue no norte do estado já teve óbitos, já teve óbito em Braço do Norte, graças a Deus a nossa região não teve, mas nós estamos preocupados com essa situação e a gente pede o alerta da população. Sentiu alguma coisa mais grave, sim, procure o hospital, mas nós estamos preocupados com esse período que é um período de muito movimento, de muitos acidentes, de muito álcool, né? As pessoas apelam um pouquinho, além de toda essa parte de surtos de doenças que estão surgindo aqui.
Já voltando também no que a gente fez esse ano, uma conquista que a gente conseguiu também trazer de volta, que a gente tinha perdido as cirurgias de cataratas.
Catarata.
Nós voltamos a fazer a cirurgia aí. Então... né? Está se encaminhando, né? E outra coisa também, assim, eles reclamavam muito, porque nós tínhamos uma cerca ali do hospital, era com arame farpado, e realmente era perigoso, principalmente aqui, né, onde vai para o bairro da estação. Isso. Passar uma criança, tá, bater com um braço, arranhar, se machucar. A gente conseguiu todo o alambrado ali, colocasse ali até através da Bate Credo ali, com o Arnaldo Besbate, uhum, o Juninho ali, que eles conseguiram e colocaram ainda para o hospital. Eles deram, forneceram do saída, deram para o hospital. Então foi uma conquista também, que estava aquele arame tudo estourado, a gente tá arrumando. É, devagarzinho a gente está indo, né?
Uhum.
É.
Pode falar, presidente.
Não, e a gente também agora está, para esse ano que vem, a gente está tentando conseguir reabrir a clínica Hermes Johnson, conseguir a reforma daquela clínica ali.
Ano que vem?
É, no ano que vem. E
o projeto está no Estado, está no Ministério da Saúde, uhum, porque aumenta o número de leitos, né? E é um interesse também do Estado, pela grande procura de pacientes, né?
Tomara que dê certo, né?
É. Né? Temos uma notícia boa, né, para a população, né, presidente? É. O senhor quer passar?
É, essa aí é a notícia aí que a gente está esperando já faz tempo, né? A gente até tem a promessa aí da Júlia Zanata, né? Mas, mas a gente conseguiu através da doutora Milena, né, um
da
tomógrafo,
Clini X.
Da Clinix, um tomógrafo para o hospital.
Está chegando hoje.
Chega hoje.
Tomógrafo.
Lógico, vai ser montado, né?
É, claro. Em janeiro já vai funcionar. Porque o que acontece, Joel? Nós não temos tomógrafo aqui. Então, para fazer uma tomografia, tem que sair, deslocar uma ambulância daqui com o paciente para Criciúma ou Braço Norte.
Uhum.
Fazer. Hoje não. Ah, e outra coisa, e nós temos que pagar o custo de sair para o hospital. Não é reembolsado.
O SUS não nos passa.
Não nos paga.
Agora, se a gente tem ali, é mais um dinheiro que entra.
Claro.
É, e a gente também está com a... Já com a arquiteta, a gente já fez toda a arquitetura da outra parte, porque nós vamos instalar também nesse ano que vem uma ressonância magnética no hospital.
Com parceria com a Clinix também.
O nosso hospital vai ficar top.
Poxa vida.
É, a ressonância não é aquela, né? Como a gente quer, né, André?
Essa a tomografia.
É a tomografia. É que a gente está pedindo aí de 34 canais e essa que está vindo aí para nós é de 4, né? Se eu não me engano.
Todas as tomografias básicas nós conseguiremos fazer aqui. É, as neurológicas, essas coisas ainda vai para outras instituições, uhum, mas temos certeza que com os deputados, com o apoio do empresariado, nós vamos conseguir ainda no ano 2025 a de 32 canais aqui para o hospital. E isso é de grande valia para a segurança do paciente da nossa instituição.
Uhum.
Tá?
Eu não tenho mais tempo.
Mas só um momento.
Diga, presidente.
Teve dias ali nesse hospital de ter 4 ambulâncias, né, André?
Sim.
De fila para subir. E a dificuldade ainda, mais uma vez na reforma pronto-socorro que eu bato. Aquele coberto em cima, a ambulância não entra. Foi estendido para o lado para ela se deslocar e no perigo, ela chegar e bater ainda em cima.
Pela movimentação.
É.
Eu não tenho mais tempo, mas eu já sei que vocês vão voltar em breve, porque tem boas notícias, ótimas notícias, aliás, né? E além dessa questão do pronto-socorro, que a gente precisa realmente bater, falar para que as coisas funcionem. O que eu não tenho mais tempo, hoje é tempo. André, muito obrigado.
Nós que agradecemos. Eu só quero dizer que todos os dados financeiros estarão agora até a última semana do mês no portal de transparência. Tudo que vem do Estado ou do Ministério da Saúde que passa pela Prefeitura, não é dinheiro da Prefeitura, é que passa pela Prefeitura, estarão discriminados lá. E eu me coloco à disposição da Rádio Marconi ou de qualquer munícipe, qualquer vereador que vai assumir agora, para dar todos esses dados tecnicamente.
Perfeito.
Obrigado, muito obrigado.
André. Presidente Agostinho, muito obrigado. Em breve vocês voltam, logo em breve, para que a gente possa ampliar ainda mais essas conquistas do hospital.
Perfeito. Joel, muito obrigado. Obrigado à Rádio Marconi. Obrigado, Andréia, pelo apoio que a Andréia está dando nesse hospital, porque não está na frente dela, mas é uma excelente administradora. Eu não tenho inveja do hospital nenhum quando eu tenho ela ali nesse suporte do hospital. Toda a nossa equipe de médicos, funcionários, do pessoal de higienização, desde a clínica médica. Eu queria agradecer também todo o pessoal ali dos vereadores, o prefeito, que nos ajudou bastante nesse ano aí, entende? Eu queria agradecer também aqueles que colaboraram com o hospital, aquelas pessoas que doam né, que faz as suas doações, que todo mês, principalmente o basqueiroto lá, que eles...
Frutas e verduras.
Toda semana é buscado, né, e final, de coração agradecer a todo mundo. Como tu falou, daqui a pouco nós voltamos aqui de novo, e eu queria desejar a todos os funcionários do hospital, a rádio, os colaboradores, um feliz e santo Natal, que seja um Natal de muita paz, muita saúde, né, que se olhe pro seu próximo, pro seu semelhante, e sempre faça para os outros o que que quer e que faça para ele. Então, mais uma vez, muito obrigado à rádio e muito obrigado todo o povo de Uruçanga e os arredores.